Bem, sempre é uma alegria recebê-los aqui, né? O Reset, essa camiseta aqui, eu adquiri. Tem um instituto lá em Curitiba que chama-se Reset. Vocês conhecem o Marquinho, esteve aqui várias vezes, faz parte desse grupo aqui. Ele e a Ingrid, né, que estão à frente do instituto. A história deles, rapidamente, eles tinham três filhos, têm três filhos naturais, biológicos, e adotaram mais cinco. E aí Deus mudou o ministério deles, e em função disso, ele era um pastor tempo integral, convencional, e hoje o ministério dele é esse, e agora trabalha especialmente com prevenção da devolução dos adotados, né? E Deus tem aberto muitas portas, é uma coisa que muito presente, não é divulgado para não haver incentivo, mas é um caso que acontece muito. Devolução de adotados é um prejuízo maior ainda, porque aquele que foi rejeitado uma vez vai ser rejeitado a segunda vez, então é um prejuízo muito grande. E chama-se Reset, não por acaso. Marquinho teve contato com esse conceito, com essa literatura que o Haroldo falou aqui, e isso serviu de inspiração de como trabalhar com isso, né? Ok, então nós vamos usar aqui os slides, porque assim eu consigo ser mais objetivo e mais rápido. Mas antes disso, eu queria que você pegasse o seu celular, o seu aparelho celular nas mãos. Pode pegar. Por favor. Eu não vou mandar quebrar, né, jogar fora, pode ficar sossegado. Eu não sou, quem me conhece sabe que eu não sou muito chegado a tecnologias e outras coisas mais, né? Desde que Adão pecou, comendo o fruto conhecimento do bem e do mal, no mesmo fruto tem o bem e o mal. Não é que a árvore produzia um fruto do bem e outro do mal. O fruto estava ali, o bem e o mal junto do mesmo fruto. Então, tudo que o homem produz depois disso vem com esse hálito, com esse cheiro, com esse sabor do bem e do mal junto. Então, a televisão foi uma boa coisa que foi feito. A televisão em si é neutra, mas o uso dela é para o bem e para o mal. Está junto ali, né? Internet é a mesma coisa, celular é a mesma coisa, então. Como eu vejo, muitas vezes as pessoas mudam para uma casa nova e ora consagrando o uso daquela casa, as pessoas compram um carro novo e oram pedindo uma consagração para o uso daquele carro, mas sinceramente nunca vi ninguém orar pelo uso do celular. Então pediria que se pegasse na mão agora para a gente orar consagrando o uso disso, né? Então levante aí, apresente para Deus o seu celular. Senhor, nós te louvamos porque o mundo tem avançado na tecnologia, Senhor. E essa tecnologia, Senhor, tem servido sim para o mal, mas também serve para o avanço do teu reino, Senhor. E nós, como pessoas do teu reino, Senhor, leais a ti, nós queremos fazer uso da tecnologia para que teu reino avance, Senhor, cada vez mais. Senhor, refutamos, Senhor, nós repreendemos tudo, Senhor, que é de mal que pode vir junto, Senhor. Todo uso indevido, Senhor, toda distração, Senhor, tudo que atrai para fora o teu reino, Senhor, nós repudiamos, nós negamos, nós renunciamos em nome de Jesus, Senhor. E que o uso dessa tecnologia em particular, do celular, da internet, tudo que ele proporciona, Senhor, seja para a glória do teu nome, Senhor. Que nada, Senhor, absolutamente nada, seja fora disso, ó Deus. E agora, nesse momento em particular aqui, Senhor, queremos desde já aproveitar desta forma, Senhor. Vamos usar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E para mostrar a sua convicção nisso, né, coloque no modo avião, que assim você não vai ser tentado e vai demonstrar a sua convicção que é por aí mesmo que você quer andar, né? Um pastor, amigo, um dia ele foi se deitar e a esposa começou a falar para ele: "Você viu fulano? Tá com esse problema assim, assim, lá da igreja, né? E ciclano, precisa disso, e fulano." E foi narrando a situação da igreja, que ele tinha viajado, coisa assim e tal. Aí ele pegou e falou assim para ela: "Meu bem, tem muita gente nessa cama aqui. Né? Então, não sei quantas pessoas estamos aqui agora, estamos talvez em 60, 70 pessoas, mas é o suficiente, não precisa de ninguém mais ser chamado para essa reunião. Tá? Então, não deixe ninguém se distrair e nem tome iniciativa de distrair ninguém. Por isso, a gente coloca em modo avião, a gente fica em paz nisso. Né? Tem duas coisas, são muito democráticas. Né? O tempo, todo mundo tem 24 horas, as horas todo mundo tem 60 minutos, né? E também a temperatura. Quem está aqui dentro está sujeito à mesma temperatura. Então, às vezes, a pessoa quer ficar para fora porque ela está mais fresco. Né? Mas compartilhe da democracia que Deus te dá. Né?
Eu estou de olho.
A gente faz um encontro aqui com uma imersão que vem muita garotada, né? E eu falo para eles o seguinte, gente, nada de casais, etc., não sai da vista, blá, blá, e tudo que se fizer eu estou vendo. Se você está fazendo uma coisa errada e pensar, acho que o Pedro não está vendo, saiba que eu estou vendo. Aí a Laura, filha do Iazá, foi para casa e tal, ela estava aqui, ela era Laurinha ainda, né? Pai, o Pedro vê tudo. A gente, como a cultura está vendo a gente aqui agora. Mas gente, não tem. Não falta olhos que nos ajudem, né? Ok, feito esse relaxamento aí, vamos lá. A gente quer falar sobre unidade, mas a gente vai chamar a atenção uma coisa específica, não tão ampla assim. Contudo, antes a gente vai dar uma distanciada, e depois a gente vai trazer ali um close. Né? Então, a criação nasceu num conceito de paternidade. Eu vou falar de unidade, passo para paternidade, porque a paternidade ela é como um odre que serve para a unidade. Né? Uma família pode ter um filho, ou 10 filhos, ou mais, ela continua sendo uma família, ela é um odre que se ajusta, né, à necessidade. Então, a criação, ela revela, por excelência, a paternidade de Deus. Então, Deus cria todas as coisas, né? Ele cria o homem especialmente, ensina o homem a cuidar do jardim, ensina o homem a lidar com os animais, e depois, junto com a mulher, a ser pai. Ele prepara o homem para ser pai, para compartilhar esse atributo dele de ser pai. O Gênesis, além de ser uma coisa histórica, etc., etc., eu acho que ele é principalmente um livro profético, porque ele mostra o que Deus fez, como Deus queria, e a gente vai chegar lá de volta, né? A gente vai voltar para lá. Aqui, em vez de falar criação e falar de Gênesis, estou mencionando Lucas, que ali fala que Adão é filho de Deus. Né? E eu brincava no CPP lá, Deus tem neto? Não. Aí você vai lá em Lucas 8:38, você vai encontrar o neto de Deus ali. Né? Aí você aplica isso na família, né? Quem é avô, que tem neto e tal. Vê que interessante que é. Né? E eu fico imaginando, né, a frustração do filho de Adão não ter conhecido o vô dele. Terrível. Gente, minha filha mudou a Portugal, ficamos 2 anos sem as netas aqui, né? Eu falei assim, não, nenhum neto merece ficar longe, se crescer sem vô, sem vó, né? Então, se imagina a tristeza que era desses filhos de Adão não conhecerem pessoalmente o vô. Principalmente quando Adão descrevia como que era o pai dele, como que era a conversa com o pai dele. Eu queria sentar com esse pai do meu pai para conversar com ele também, né? Era uma coisa que chamava muito atenção, né? Se os vôs de hoje, que são maus, né, são atraentes para os seus netos, né, imagine então como que seria Deus, né? Bom, então Deus cria o homem, aí é a origem da paternidade. Mas na eternidade, a gente vai chegar lá outra vez. Né? O reino é do Pai. Então, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado venha o teu nome, venha a nós o vosso reino. O reino é do Pai. E lá na eternidade, então, no reino do Pai, haverá só duas relações parentais, né? Haverá relação de pai com os filhos e esses filhos entre si como irmãos. Não vai ter mais cunhado, vai mais ter mais primo, não vai ter mais esposa, esposo, né? Só irmãos e o pai. Então, quem não está se preparando, não está gostando da ideia de viver entre irmãos, acho que tem que esquecer um pouco a eternidade, porque esse é o nosso destino que nós estamos querendo. Então, aprender a viver a eternidade aqui é aprender a viver com irmãos. E aprender que nós todos temos um só pai, né? Bom, no início da igreja, ela nasce no contexto bíblico judaico. E a Bíblia, ela todinha, desde a criação, ela perpassa pela família, sempre. A formação de Israel, a chamar Abraão, que antes era Abrão e já trazia em si o nome de pai, pai exaltado, depois ele se torna Abraão, pai de muitos, né, de muitas nações. Então, já nasce ali dentro uma recuperação, parece, do conceito de pai, outra vez, né? Então, a igreja nasce nesse contexto. Quando Israel saiu do Egito, saiu organizado por família, o exército organizado por família, a distribuição das terras lá, os estados de Israel, dentro de Israel, como se fossem os nossos estados aqui, também era por família, tudo era por família. E a igreja, então, nasce nesse contexto, e é baseado em família, ela acontece nas casas, e ela empresta as designações para as relações dela da família, porque ela, como que ia chamar aquela outra pessoa que tinha nascido de novo? De irmão. Como que ia chamar aquele que era o responsável? De pai, né? Sentir dores de parto, gerar. São termos que estão ali dentro do contexto da família, na família que você encontra essas expressões. Contudo, à medida que a igreja se distancia do conceito judaico de família e se transfere para o gentil, que era o grego como conhecimento e o romano como organização da época, ela também se distancia da família e migra para a instituição. Então, a primeira divisão ela acontece exatamente aí. Ela sai do seio judaico, sai do meio judaico, consequentemente, ela começa a sair da família, porque era o judeu que traz arraigado esse conceito de família. Mesmo diante da diáspora moderna, nova, então, eles preservam a família, né? Você não vê nenhum judeu morando sozinho, sempre mora em comunidade, moram juntos, tal, celebram Shabbat em família, a família tem um ritual próprio. Aí se conserva eles, que eles têm uma noção de família. Tem um documentário de televisão, que eu assisti algumas vezes, que fala sobre a presença judaica no Brasil, que mostra mesmo pessoas que não são judeus, que vocês nem sabem que é judeu, mas eles contando a vida deles lá, como é que era, tudo mais e tal, você vê ali impregnado o judaísmo dele, né? Arquitetos, médicos, políticos, pessoas famosas, né? Quando passo nesse documentário, mostro lá como que era a presença da família com eles, né? Mas, ao deixar a família, eles criam uma instituição. Então, essa é a primeira divisão. É a divisão saindo do seio judaico para o seio gentil e saindo do conceito da família também para adotar a instituição, para se organizar conforme outras coisas. Isso foi sutil, não foi assim de uma hora para outra, né? Foi durante 150 anos primeiros da igreja, não tinha templo, não era a família que resolvia tudo, a família era a base operacional das missões, as pessoas se hospedavam nas famílias, né? E assim por diante, ela tinha tudo isso, né? É... A igreja é interessante também que ela não se internalizou pelas sinagogas. A nossa experiência recente, a gente viu muita igreja nascer de igreja. Então, aquelas igrejas históricas, tradicionais, elas experimentaram o movimento pentecostal e se tornaram também igrejas pentecostais, renovadas, carismáticas ou nomes assim. Mas elas continuaram dentro da igreja. E isso, então, permitiu que todas elas, de certa forma, recebessem um certo molde dentro dela, para elas, né? A igreja nascente, primitiva, ela não teve futuro, a sinagoga fechou as portas para ela. Não que Jesus não pregasse sinagoga, pelo contrário, não que Paulo pregasse sinagoga, pelo contrário. Primeiro aos judeus é entendido como uma dessas coisas, né? Primeiro prega para os judeus, mas não dava certo. Aí então ia para a família. E ela, então, a igreja, isso libertou, ela não ficou refém da estrutura sinagoga. Ela, a religião, o judaísmo, ele tinha descoberto a instituição da sinagoga, possivelmente desde o exílio babilônico, descobriu isso. E ela se institucionalizou em torno disso. Mas a igreja nascente não aproveita essa estrutura da sinagoga. Ela recupera a experiência familiar, autêntica, original dos judeus. E com o passar do tempo, isso foi, à medida que os gentios foram tomando conta da igreja, preponderantemente, as instituições também foram abraçando e foram moldando a igreja, a ponto de que os judeus não tiveram mais espaço na igreja. Para ele ser alguém da igreja, tem que ser como um gentil. É conhecido aqui, aqui mesmo, nossa história, né? Muitas ações de famílias de judeus eram vigiadas para ver se eles realmente tinham se convertido ao cristianismo. Se não mantinham dentro de casa os costumes, né, os modos. E continuaram fazendo. Então, tem muitas coisas que nós temos hoje que são herança dos judeus, que embora eles não construíssem sinagogas, etc., etc., mas no seio da família, o judaísmo prosseguiu muito mais forte, a ponto de influenciar a nossa cultura hoje. Tem muita coisa que nós fazemos que é a herança dos judeus. Nós vemos na Bíblia três manifestações assim, emblemadas por Elias, né? Então, a primeira manifestação é o protótipo, né? O primeiro Elias, né? O Elias original. E ele tem do outro lado também um outro emblema, Acabe e Jezabel e o reino do norte sem sacerdote, que é uma coisa assim, corrompida, tinha lá aquelas invenções do Jeroboão, lá para o reino do norte, que era a espiritualidade deles. E Acabe e Jezabel é um símbolo assim mesmo da corrupção, né? Em todos os sentidos. A gente hoje aprendeu a falar corrupção somente no sentido financeiro, mas a corrupção ela é muito mais que isso, né? Aí o Elias que já veio, Jesus lá em Mateus 17 fala que Elias já veio, né? Referindo-se a João Batista. E quem que era o emblema do outro lado? Herodes e Herodias, né? Que era um desprezo à família, era um assinte à família, um ataque à família. E o sacerdócio da época lá, Anás e Caifás, que eram, não eram nem levitas, né? Aliás, o sacerdote naquela época era escolhido de acordo com o coluio que se fazia com quem estava de plantão no poder, quem era o governador do poder, quem, enfim. E o Elias que virá, e isso é o que mais nos interessa, que é, eu acredito que é um profético corporativo, né, um corpo profético. E do outro lado a gente vai ter o emblema, vai ter lá o anticristo e a Babilônia. Então de um lado o ministério profético de Elias, de um lado Elias, do outro lado Babilônia e o anticristo. Meu parecer, meu ver, não quer dizer que vai ter um grupo de profetas com ministério de profeta, mas esse corpo profético vai ser composto também por profetas, por apóstolos, Por pessoas da igreja, sim, né? Ela vai expressar um corpo, porque se expressar só profeta, eu acho que não é o caso. Acho que é o corpo que é profético, o grupo é profético, né? E Elias não trabalha sobre o que está corrompido, mas antes restaura. Se tem uma coisa ligada a Elias, é restauração. Então, o primeiro Elias restaurou o altar, lá naquela batalha com os profetas de Baal. Ele restaurou o altar, e restaurou o altar com 12 pedras. Ele estava no Reino do Norte, 10 tribos, mas a hora que ele restaura esse altar, ele usa 12 pedras, representando a restauração também da unidade sobre a qual Deus vai responder com fogo ali, né? E o segundo Elias preparou o anúncio, né, daquele que vai anunciar, o anúncio da palavra do reino, aquele que vai anunciar o reino. Então Jesus vem a primeira vez para anunciar, né? Lá em Lucas 4 fala assim que Deus me ungiu para proclamar, ele vem anunciar o reino. Esse anúncio do reino, uma característica presente nele, é o fato de que o reino pertence ao Pai. O reino não é de um rei qualquer, mas esse rei tem uma característica, uma qualidade que é Pai. E aí então vem o período da igreja, que está entre o anúncio e a efetivação do reino, né? A restauração da igreja, então, é uma etapa para isso. A igreja que nós temos hoje é diferente da igreja do começo, e então ela vai ser restaurada a essa condição de continuar anunciando o reino, mas agora tendo em vista à sua frente a efetivação dele, muito mais próximo da concretização do reino do que aqueles que estavam antes. Os primeiros estavam sob o impulso da recente morte e ressurreição de Cristo. Então, aquilo estava assim, vivo neles. Hoje, nós olhamos esse mesmo evento como que olhássemos pelo retrovisor. Há 2000 anos atrás, eu olho no retrovisor e vejo essa cena. Mas o que está diante de mim, no meu para-brisa aqui na frente, é a volta de Cristo. É isso que determina as minhas ações, com base naquelas do passado, claro. Então, o terceiro preparará o caminho da implantação efetiva do reino. Jesus não vem, volta agora, Cristo não volta para anunciar o reino. Isso já foi feito, sendo feito. Ele volta para implantar, para efetivar isso. E isso é o ministério de Elias restaurando para que isso aconteça, então. Elias, né, o anterior, serve de símile. Serve de sinal do outro, né? A conversão do coração aos pais, e dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Bom, naqueles dias de Jesus, havia muitos mestres, né? Cheio de mestres na estrutura deles lá. Mas o povo carecia de paternidade. Então Jesus, nós lemos aqui, o Abinério leu assim, passando perto, mas não leu isso, né? Se ele começasse uma frase antes, mas vocês vão lembrar que quando Jesus, lá em Mateus 9, pede para que envie obreiros para sua seara. Antes disso, fala que Jesus andava por toda parte pregando o evangelho e tal, nas sinagogas, e vendo a multidão, quer dizer, ele via a multidão que frequentava sinagogas e tal, mas era uma multidão sem pai, multidão com muitos mestres. Muitos doutores, mas carecia de paternidade. E aí ele fala, então, que embora eles fossem lá na sinagoga, eles estavam sem pastor, nessa figura de quem cuidasse, na figura de paternidade com eles, né? E Jesus vem anunciar, então, o Pai. Se o reino do Pai, ele é repleto de filhos, né? Porque é o que se vai ter. Os herdeiros, os cordeiros. Cristo volta para efetivar o reino, implantar o reino, conquistar o reino, e para devolver o reino do Pai e devolver o reino ao Pai. Ele vai devolver o reino para o Pai povoado de filhos, né, que agiram na restauração de todas as coisas. Está bem resumido, mas Jesus vem, anuncia o reino, e depois lá em Coríntios 15 fala que ele, terminado a obra dele, vencendo a morte, que é o último inimigo a ser derrotado, ele então devolverá o reino ao Pai, a Deus e Pai. É interessante essas qualificações que Jesus faz com relação a Deus, especificando, qualificando como Pai. E agora cheio de filhos, e esses filhos é que vão atuar na restauração, né? O ministério de Elias é gerar diante da Babilônia que despreza a família. Então nós estamos caminhando para isso. Os institutos nacionais, eles mediam assim, né? É tantos filhos por casal. Agora eles falam assim, é tantos filhos por mulher. Percebe a sutileza, gente? É óbvio, mas o conceito mudou. Eu estava vendo esses dias a França, as estatísticas francesas, então lá dizia que tem 1,83 filhos por mulher, não é mais por casal. E pela primeira vez, mais da metade desses filhos são criados fora da família convencional. Pela primeira vez, passou de 50%. Pela primeira vez na França, a família convencional, pai, mãe, filhos, é menor do que outras possibilidades. Isso é Babilônia, confusão, né? E outra coisa pior ainda é que a natalidade e essas situações, ela está mais presente nos países mais ricos e onde tem maioria cristã. Nos países mais pobres ou de outras religiões, ainda não... Triste isso, né? Mas é Babilônia. Então, se isso está acontecendo no meio dos cristãos, isso tem que ser restaurado. Ele vai fortalecer os princípios bíblicos judaicos aos cristãos. Gente, quando a gente fala de família, a coisa interessante é o seguinte, que é no meio cristão que está sendo mais necessário se voltar para isso, restaurar isso. Não é uma contradição? Você vê aquela família japonesa, pai, mãe, filhos, né? E a gente vê um país cristão, todas essas situações aí. Então, é exatamente aí que precisa de restauração. E é exatamente aí, então, que o Ministério de Elias vai ajudar. E qual que é o nosso modelo? O modelo judaico, modelo bíblico judaico. É de lá que a igreja saiu, é lá que tem que ser restaurada. Não é outros modelos alternativos, N's, que tem por aí. Uma conversão geracional, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, isso significa que cada geração deixará de olhar para si mesmo, né? Os pais, às vezes, olham com desprezo os filhos porque eles não sabem nada, né? E os filhos olham com desprezo aos pais porque também não sabem nada, a época deles já passou e querem assumir. Mas, no meio cristão, Elias vai restaurar algo que é o pai olhar para o filho, valorizar a força do filho, e o filho olhar para o pai, honrar a sua experiência e tomar posse da experiência para, imbuído dessa força, poder continuar. Eliseu tinha uma porção dobrada de Elias, porque além da unção própria do ministério dele, ele agregou a unção de Elias também. Então, uma geração que vem aí, uma geração de dupla unção. Nós achamos que a restauração da igreja é algo fantástico. Mas diante do que Deus quer fazer, ela é um pré-requisito para algo muito maior ainda, né? No final, a eternidade restará apenas duas relações parentais, de pais e filhos e entre irmãos. Então, o mundo que a gente vai experimentar lá na frente, que a igreja vai trabalhar para isso é muito maior do que vai ser feito com a igreja agora. Eu tenho aqui depois todos esses versículos, gente, posso passar, mas eu queria comentar duas coisas. Mateus fala do batismo de Jesus. Vocês lembram o que Jesus ouviu no dia do batismo dele? Do Pai? Esse é meu filho amado em quem me comprazo. E tudo que Deus falou sobre Jesus também se aplica a nós. Cruz, etc. tal, tá? Então, mas é isso que Deus falou de Jesus, tu és o meu filho amado, quem tem o meu prazer, também se aplica a nós. Quem nós somos? Somos filhos amados em quem Deus tem prazer em nós. Deus não criou-nos para o aborrecimento dele, mas para o prazer dele. Quando Jesus parece que recebe esse carimbo, essa certeza, essa convicção, ele vai ser tentado. E o diabo vai tentá-lo em duas coisas, basicamente. Para ele fazer coisas. Gente, 40 dias sem comer, ele vai estar com fome, né? Era justo, era certo comer? É. Era justo transformar aquelas pedras em pão? Sim. Né? É o que fazer. Então, faz isso, se joga, tal, faz, faz. A outra coisa é o que Jesus podia ter. Você vai ter todos os reinos. É isso que ele queria impregnar em Jesus, convencê-lo de que se você fizer, você é filho de Deus. Se você ter, você é filho de Deus. Contudo, o que Jesus tinha afirmado dentro dele, sentia, eu sou filho. E isso, quando se aplica a nós, é mais ou menos o seguinte, né? Se eu, a minha identidade depende de eu ser, daquilo que eu sou depende das circunstâncias, daquilo que eu faço. Eu fiz uma pregação, fiz um projeto, fiz alguma coisa e todo mundo elogiou. Então, estou lá em cima, estou bem, estou feliz. Mas, deu, faliu, não deu certo, me criticaram, chamaram minha atenção, estou lá embaixo. Se eu tenho, né, estou vivendo uma boa, estou lá em cima. Se me faltou, estou lá embaixo. Então, quando a nossa identidade depende de ser o que eu faço, o que eu tenho, ela é uma gangorra. Agora, se eu sou firmado que eu sou um filho amado de Deus, independente daquilo que eu faço, daquilo que eu tenho, eu sou, a minha vida ela é estável. Quando João escreve que Jesus, o Pai enviou seu filho, vocês conhecem o resto do versículo, 3:16, ele está dizendo, ele está se revelando também. Deus enviou seu filho. Se ele falasse, enviou seu apóstolo, enviou seu profeta, enviou seu outra coisa, que muitas religiões entendem assim, que Deus enviou o profeta dele, né? Que Deus enviou o filósofo, o mestre e tal, Deus não estava se apresentando como Pai. Mas quando ele fala, enviou seu filho, ele não só está apresentando o filho, como está se apresentando como Pai também. Que é isso que Pedro percebe lá. Quem diz os homens que eu sou? E Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tem uma dupla revelação. Ele entende quem é Jesus, mas entende também quem é o Pai. E é nisso daí que a igreja se firma, se estabelece. E outra coisa, né? Lá fala que aqueles que receberam Jesus, deu-lhes Deus o poder. O poder é dado aos filhos. Deu poder ser filho de Deus. Lá também fala que os que nasceram de Deus, então aqueles que são filhos, cujo Deus é o Pai. Nossa, essa é a nossa situação, nós somos filhos. Então, legal, gente, vamos ser escravo, vamos ser servo, vamos obedecer, vamos ter Deus como Senhor, tudo bem. Mas tudo isso, ele não pode suplantar, ficar acima da filiação. Deus nos ama como seus servos, obedientes, sim, mas ele espera de nós uma relação de pai e filho. Né? Romanos 8 fala que a criação geme, né? Que tudo geme, a criação também geme, esperando a manifestação dos soldados de Cristo, dos servos de Cristo, a manifestação dos filhos de Deus. O que que era para Adão ter feito? Cuidar do jardim, ordenar os animais, tudo ia ser colocado numa ordem, o filho de Deus ia fazer isso. E quem vai fazer isso? São os filhos de Deus, esses as quais estão inclusos em Jesus. Nós somos filhos, com letra minúscula, no filho, com letra maiúscula. É esses filhos que vão povoar o reino e vão colocar ordem e restauração em todas as coisas. Então é isso. Se vocês, né, cada um de nós aqui, eu tenho desde 2010, acho que mais de 20 anos, que eu trabalho com assim, sou muito chamado para a unidade. E de 10 anos para cá, 2010 para cá, muito tocado com relação à paternidade. E parece que quando não tem mais, parece uma luz aqui. Ouça uma pregação ali que abre uma janela, prende um versículo, salta aos olhos, né? E cavando mais e mais, eu tenho comigo que entendermos a paternidade é o grande odre para conter esse vinho novo que nós vamos ter que experimentar agora, né? Então, se nós entendermos isso daí, gravar no nosso coração, que nos dê estabilidade em todo momento, na doença, na enfermidade, na saúde, na alegria, em todo momento, sou filho amado de Deus. O amor de Deus não diminuiu, apesar das minhas mazelas, apesar de tudo que eu faço, né? Deus não gostou do que eu fiz, mas continua me amando, né? Aí isso me dá estabilidade, porque eu posso não ficar sofrendo aquela acusação que do pecado já fui perdoado, não vou ficar oprimido, porque vou ter a liberdade dos filhos de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o filho fica para sempre na casa do Pai. Senhor, te louvamos. Pai querido, grava nos corações aquilo que veio do teu Espírito Santo. Aquilo que interessa a ti, Senhor. E tudo aquilo que foi fumaça, Senhor, que não provém de ti, não é, Senhor, para a tua glória, que dissipe dos corações, Senhor. Mas grava fortemente aquilo que tu falaste, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu filho. Obrigado por sermos teus filhos, Senhor. Por ter nos chamado à tua família. Somos gratos por isso, Senhor. Pela vida que temos nela. Em nome do teu filho Jesus.